Até porque o dia vai longo. Senhoras deputadas, senhores deputados, o dia vai longo. O senhor deputado João Semedo pediu para interpelar a mesa. Eu começo por perguntar ao senhor deputado João Semedo o fundamento e o objeto dessa mesma interpelação, com a felicidade de estarmos plenamente todos de regresso, pleno e total à nossa língua materna, e só à nossa língua materna. Exatamente, é uma felicidade momentânea, nada nos garante que não se venha a alterar com outros depoentes, mas para já regressamos plenamente à nossa língua materna e pergunto ao Sr. Deputado João Semedo o fundamento da sua interpelação.
A minha interpelação não é sobre o andamento dos trabalhos, é sobre o andamento dos trabalhos da Comissão.
Por favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, Sr. Presidente, eu acho que nós precisamos na Comissão de discutir o que se passou hoje. Porque, sendo certo que até foi uma audição bastante produtiva e importante, acho que foi recheada de episódios que mereciam alguma discussão. Em segundo lugar, acho que precisamos de ver quando é que a Comissão se reúne para discutir eventuais novas audições, o calendário das próximas, porque se há, entre outras, conclusões que se possam tirar desta audição de hoje, é que o calendário que está aqui apontado para a próxima semana arrisca-se a ser impossível concretizar. Se por acaso o Sr. Jürgen Adolf vier cá na terça-feira às 10 da manhã, e era bom que nós começássemos a pensar mais que eles venham do que eles que não vêm, isto tudo rebenta, como aliás percebeu. Nós estamos aqui há praticamente 8 horas, não é? Daqui a meia hora estamos aqui há 8 horas. E, portanto, isso preocupa. Por outro lado, preocupa-me também um outro aspecto, que é o seguinte. Nós recebemos há cerca de 15 dias, creio eu, uma resposta do Ministério, uma carta do Ministério da Defesa, dizendo que pediam o prolongamento do prazo porque não tinham condições para reunir a documentação que lhes foi solicitada. Eu queria saber quando é que chega esta documentação do Ministério da Defesa. Portanto, eram estas as questões relativamente às quais eu queria interpelá-lo, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. São duas ou três questões. Em relação à primeira questão, dizer que sim, que claro, que qualquer acontecimento ou qualquer incidência nos leva e obriga e força a reflexão sobre ela, ainda que eu, pessoalmente e sinceramente, não valorizasse demasiado, e apesar de tudo, as incidências de hoje. Quer dizer, ou seja, nós temos uma incidência da qual temos que tirar uma lição, que é, quando tivermos mais depoentes estrangeiros, temos que ser mais efetivos junto da Comissão e dos serviços da Comissão, nem é dos serviços da Comissão porque esses diligenciaram, mas dos serviços que a Assembleia pode providenciar tradução para estarem cá efetivamente à hora. Isso resulta, como o Sr. Deputado de alguma forma enunciou, um bocadinho da ideia de que até agora os casos em que seria preciso tradução não tinham comparecido e pela primeira vez compareceu, ainda bem para a Comissão. Segunda questão, tratando-se de uma sexta-feira, tratando-se de uma audição que não havia a certeza que se iria realizar, eu não estou a usar, até porque eu estive cá, portanto não preciso usar nenhum tipo de desculpa em relação a essa mesma matéria, mas tratando-se de uma sexta-feira, tratando-se de uma audição que não era seguro que houvesse, perto da hora do almoço foi difícil assegurar o quórum, mas felizmente interrompemos uma hora, estávamos na hora do almoço, retomámos às 3 horas, já com quórum, e a audição pode-se fazer, e de alguma forma, é uma coisa que se calhar o nosso depoente de hoje teria dificuldade em compreender, precisamente por ser alemão, mas dentro desta realidade, que é uma realidade portuguesa e que é da capacidade de alguma improvisação, foi possível fazer a audição, não em alemão, mas em inglês, e eu creio sinceramente, na minha opinião, ele dominava perfeitamente o inglês, como se viu, o nosso depoente, e nem perdemos muito com isso, porque, pelo menos para alguns dos seus deputados nos quais eu me incluo, foi muito mais fácil acompanhar tudo o que estava a acontecer e ter até um duplo controle sobre a pergunta e as respostas do que se fosse em alemão, que é uma língua que, diria eu, é menos acessível à generalidade dos senhores deputados. Mas ainda assim, há aqui dois ou três aspectos, o deputado tem razão nisso, que temos que ter em atenção e que temos que ler. Em relação ao calendário, enfim, senhor deputado, eu posso fazer uma releitura desse calendário. O calendário está só um bocadinho previsto em função dos prazos de audições e dos prazos de fecho da Comissão. Se estes prazos, chame-lhe a atenção, não forem alterados, nós teremos que ter um calendário apertado. Sendo certo, nós sabemos uma coisa. Se houver uma audição, que seja uma audição mais complicada, como por exemplo aquela que o senhor deputado referiu e antecipa poder ser até complexa, no dia 9 às 10 horas, nós poderemos ter que alterar outras audições, ou seja, não tenho problema nenhum, nós temos do dia 9, que é o dia que refere, o Sr. Adolf e a seguir o Dr. Bernardo Carnal. Se o Sr. Adolf vier, se for uma audição demorada, o Sr. Carnal terá que ser reagendado, virar cá, é português, te compreenderá isso seguramente, não tem que se deslocar do estrangeiro e será reagendado para outro dia e para outra hora, quer dizer, eu acho que temos que ter também essa flexibilidade, e essa flexibilidade resolverá a sua questão. Queria dizer também que se, por um lado, há audições que estão várias previstas e que podem ter que ser reagendadas, há também outras que, até ao momento, nós podemos ter alguma dificuldade em efetivar. Chamando a atenção que há vários requerimentos entregues, ainda agora o Partido Socialista entregou mais um requerimento relativo à documentação que veio do Ministério da Economia, será distribuído o requerimento, como é evidente, mas não será discutido agora. Foi dito na última reunião pelo coordenador do PSD, deputado António Proa, que preferia que não discutíssemos hoje nem requerimentos, nem novas audições e que deixássemos tudo para o próximo dia de trabalhos, que será terça-feira, portanto encontraremos consensualmente um momento para tomar essas decisões. Eu informo só que há uma carta que se fez, venha acompanhada de uma notícia do Expresso, de há uns tempos atrás, da eurodeputada Ana Gomes, que eu mando a distribuir pelos seus deputados, para leitura, consideração e aquilo que entenderem por conveniente. Se não chegou, penso que estará a chegar, já chegou, se não chegou, penso que estará a chegar aos senhores deputados. É uma carta que se faz acompanhar de uma notícia do Jornal Expresso, já de um tempo esta parte, que eu penso que estaria no acervo jornalístico da Comissão, mas não tenho objetivamente a certeza, mas que agradeci e mandei distribuir. Tenho aqui também uma carta do senhor Almirante Rogério de Oliveira, não temos que deliberar sobre ela agora, que é precisamente uma das pessoas que foi chamada para ser ouvida pelo Bloco de Esquerda e foi aprovada a audição, penso eu, por unanimidade, contra o Almirante Rogério de Oliveira, foi vastamente referido nesta última audição, Sr. Deputado, como consultor da Ferrostal. Pronto, tenho uma carta do Sr. Contra-Almirante que diz: acusa a recepção do vosso ofício convocando-me para a audição no dia 10 para prestar depoimento na comissão a que vossa excelência preside, presumivelmente sobre o processo de aquisição dos submarinos para a Marinha Portuguesa, o que era muito tempo expectável, dada a minha participação nesse processo. Saliento que a minha participação se limitou ao campo estritamente técnico, como engenheiro naval, no exercício livre desta profissão e na situação de reforma da instituição militar, e apenas no âmbito do contrato de aquisição de tal equipamento, mas não no contrato de contrapartidas que com este estava associado e com o qual não tive qualquer ligação, pelo que o meu depoimento nesse âmbito seria de nenhum efeito. Creio, Sr. Presidente, que seria com o maior empenho que cumpriria este dever de contribuir para o apuramento da verdade e por isso é com grande pesar que não poderei cumprir com tal convocação para a aprazada data por motivo inadiável de saúde. De facto, encontro-me num processo de tratamento por doses fortes de medicamentos que me alteram substancialmente várias funções orgânicas. Em particular, precisamente na próxima semana, serei sujeito a consultas e exames que ocupam a maior parte das minhas preocupações e que, mesmo no último esforço que tentasse estar presente, o que os médicos não me aconselham, as minhas faculdades de memória e de factos ocorridos há algum tempo, particularmente as de atenção e concentração às questões dos vários interlocutores, seriam radicalmente reduzidas. A idade não perdoa. Tenho 93 anos, o que além de incómodo para ambas as partes, feriria certamente a minha dignidade. O que é mais desapontante é prever-se que esta situação se prolongue pela semana seguinte e não se sabe se com algum sucesso. Poderei manter vossa assistência informada para o efeito de adiamento da data da audição, fico aguardando as vossas instruções, apresentarei em devido tempo o respectivo atestado médico, lamentando o sucedido e esperando a compreensão de vossa excelência, apresento os melhores cumprimentos. Rogério de Oliveira, engenheiro naval. Portanto, temos uma carta, já aconteceu, no outro caso nem foi carta, recebemos uma informação de uma pessoa que tem de facto 93 anos e que está, como nos diz, sujeita a tratamentos médicos complexos, E que diz que apresentará atestado médico relativo, fica à consideração dos seus deputados se insistimos, se não insistimos, se é possível ou não, se vale a pena insistir, mas na próxima semana tomaremos uma decisão sobre esta mesma matéria, não é para decidir agora, mas uma vez que tenho aqui a carta, quis prestar-vos já esta informação para que, enfim, não ficasse esquecida e não fôssemos confrontados depois à última hora. Sr. Deputado Lobo Dávila.
Oh, Sr. Presidente, apenas para dar nota do seguinte, o Sr. Deputado João Semedo referiu-se às audições 2, ou melhor, à audição 2, como sendo necessário retirar alguns ensinamentos daquilo que aqui se passou hoje. Eu concordo com isso, mas queria também pedir a todos os senhores deputados que também procurassem retirar alguns ensinamentos da audição que se passou ontem. É que ontem nós ouvimos aqui um senhor que supostamente era diretor comercial de uma empresa, da Ipetex, foi requerida a sua presença pelo Bloco de Esquerda. O Bloco de Esquerda não pôde estar presente por razões legítimas, evidentemente, mas ficámos todos sem perceber bem as razões pelas quais o senhor foi chamado. O próprio teve dificuldade em explicar por que razão tinha sido chamado e todos nós tivemos, dentro da criatividade que cada um tem, evidentemente, esforçámo-nos para tentar fazer uma audição minimamente enquadrada no âmbito dos trabalhos desta Comissão. Eu julgo que hoje temos que retirar, de facto, também alguns ensinamentos daquilo que se passou hoje, mas acho que aquilo que se passou ontem também deveria levar a algumas reflexões coletivas sobre estas audições. Obrigado.
Muito bem, Sr. Deputado, fica à consideração da Comissão. Eu, enfim, neste exercício que tenho procurado fazer, o melhor que posso e que sei da Presidência, procuro cumprir com aquilo que são as deliberações da Comissão, melhores ou piores, e creio que, apesar de tudo, hoje se conseguiu uma solução para um depoimento que, de forma nenhuma, se pode considerar que tenha sido um depoimento perdido. Ou seja, podemos não ficar plenamente satisfeitos com as respostas, mas não foi, de maneira nenhuma, um depoimento que fosse perdido e, portanto, penso que se conseguiu aproveitar o nosso tempo desse ponto de vista. É evidente que a única resposta que eu tenho é uma preocupação que eu penso que é correta e que, obviamente, entra nas minhas preocupações também de agendamentos, de comparências, de não comparências, e aquilo, a única coisa que eu peço aos seus deputados é que tenhamos a mesma flexibilidade que conseguimos ter hoje, e que o nosso próprio depoente e os seus advogados nos arranjaram, ou seja, não foi possível começar, começámos um bocadinho mais tarde, não era possível em alemão, começámos em inglês, houve alguém que fizesse a tradução, há uma pessoa que não está, esperamos pela pessoa seguinte, porque senão também não valorizamos as possibilidades e as oportunidades que nos aparecem no âmbito de uma comissão de inquérito. Senhores deputados, bom fim de semana e, em termos de comissão de inquérito, é terça-feira. Ah, Sr. Deputado João Semedo ainda pretende. Faz favor, Sr. Deputado.
Em primeiro lugar, pretendo uma resposta à questão que levantei relativo aos documentos do Ministério da Defesa. Em segundo lugar, queria só dizer o seguinte. Bem, a gente pode arranjar e arranja, com certeza, explicações para tudo. Mas o que se passou hoje não é possível tratar com, desculpe, Sr. Presidente, com a ligeireza com que o Sr. Presidente trata. Nós tivemos aqui 8 horas, a audição terá demorado 6 horas, não interessa, mas na realidade a audição foi possível porque o depoente vinha acompanhado de uma jurista, que por acaso também é tradutora, e portanto a Assembleia, que devia ter disponibilizado desse serviço, esta audição só foi possível por essa circunstância tão particular. Eu acho que não devemos facilitar, e portanto, isso não é um incidente pequeno. Quer dizer, a partir deste momento parece que os depoentes também têm que trazer o serviço de tradução. Não me parece isso correto e acho que não devemos simplificar. É isso que eu queria dizer. E portanto, embora com todas as explicações e com todas as adaptações que nós queiramos. Agora, Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, mas só por pouca atenção ao programa das audições é que é possível marcar duas audições tão importantes como a do Sr. Jürgen Adolf e do Sr. Bernardo Carnal para um dia de manhã. Quer dizer, está aqui alguma coisa que não está bem, porque se vierem os dois, nem uma manhã chega para qualquer um deles, como é evidente. E, portanto, insistir na marcação tem um significado que eu, sinceramente, já estou farto de dizer. Acho que andamos a enxoriçar o trabalho da Comissão. Sinceramente, acho que a democracia não é compatível com esses processos. Por último, queria dizer o seguinte. Eu não percebo qual é a dificuldade de se realizar uma audição, seja com quem for, se o partido requerente não estiver cá. Em primeiro lugar, porque nós não decidimos que é o partido requerente que começa. Em segundo lugar, porque também não requeremos nem exigimos a presença da senhora relatora em todos os nossos trabalhos. Isto não significa que não a vai ver relatório, com certeza. E em terceiro e último, porque o cidadão que cá veio é igual a tantos outros relacionados com o mundo automóvel, como cá... Não, como aqui... Desculpe, senhor deputado. Como... Não, não é qualquer um. A não ser se para o senhor deputado acha que qualquer um chegue. Eu não acho. Mas o critério da convocatória foi igual a tantos outros que vieram aqui à comissão. São responsáveis comerciais ou industriais das empresas que estiveram envolvidas na acessia. Ponto final, parágrafo. Se o senhor deputado ou qualquer outro, ou o próprio depoente não tinha nada a dizer, isso é um problema dele, não é um problema de quem requereu.
Sr. Deputado, eu já tinha respondido a esta questão, exceto a questão do Ministério da Defesa, eu já lhe tinha respondido às várias questões. A questão do Ministério da Defesa é a mesma questão que eu posso responder a qualquer pedido de documentação. Os pedidos de documentação estão feitos, não chegaram, a única coisa que a Comissão pode fazer é insistir. Se o que pretende é que a Comissão insista, com certeza que não há problema nenhum, a Comissão insistirá e perguntaremos quando obteremos a documentação que está em falta.
Eu só pretendia saber, eu acho que foi muito claro, só pretendia saber se há alguma data em que, que o Ministério da Defesa...
Perguntaremos. Perguntaremos, já o mesmo que tinha sido perguntado no outro dia pelo Sr. Deputado José Magalhães em relação às diligências junto ao embaixador na Alemanha e o mesmo será feito também. A única coisa que eu posso fazer é perguntar, não estou do outro lado, portanto só posso perguntar. Em relação às várias audições, Sr. Deputado, eu chamo a atenção para o seguinte, quer dizer, é exatamente como o Sr. Deputado diz, as audições a gente não sabe quais são mais importantes, quais são menos importantes, quais são mais demoradas, quais são menos demoradas à partida. E portanto, enfim, como diz um célebre personagem televisivo, não nos convém negar uma ciência que não conhecemos. E portanto, primeiro chamamos as pessoas, depois ouvimos e depois logo vemos o que é que elas têm para dizer ou não têm para dizer. É evidente que se os partidos, mesmo quando são eles que pedem, não estiverem cá, as audições serão mais curtas. Isso também me parece um facto óbvio e objetivo. No entanto, eu estou de acordo consigo na possibilidade que se nós tivermos... Estou de acordo consigo em duas coisas. Não é uma questão de ligeireza, Sr. Deputado, é uma questão de, perante uma situação com que fomos confrontados, nós conseguimos resolvê-la. Não teríamos ficado também sem... Não teríamos ficado... Não, foi resolvida. A audição realizou-se...
Foi
realizou-se
resolvida
na minha,
pelo depoente.
Realizou-se, si, na minha opinião, poente. De forma satisfatória. Não, a solução foi proposta por mim, ali fora, por acaso. E, portanto, foi resolvida de forma satisfatória com uma tradução que foi o Sr. Deputado, não fui eu, que classificou de excelente ou de excelência ou de qualquer coisa que o valha. Por outro lado, chamar-lhe a atenção também, Sr. Deputado, que se esse facto não tivesse ocorrido, nós tínhamos um tradutor a caminho, que estava atrasado, que nos estava a informar que já estava a chegar, que entretanto não chegava, mas que chegaria. Ou seja, não tínhamos começado às 11, tínhamos começado ao meio-dia. Começámos às 11, fomos até à 1h30, interrompemos à 1h30 ou às 2h, já não sei, à 1h30, não estou em erro, começámos por volta das 3h e acabámos às 5h30. Portanto, foram 4 horas e meia de audição, a 5 horas, numa audição que demora sempre mais para a tradução em alemão. A parte onde o Sr. Deputado tem razão é que, se tivermos mais uma audição em alemão, por exemplo, na terça-feira de manhã, com a necessidade de tradução, e é preciso alertar os serviços da Assembleia hoje, que não se pode repetir este episódio, aí o Sr. Deputado tem razão, não se trata de ligeireza, trata-se quando muito de olhar para o lado positivo das coisas ou olhar para o lado negativo das coisas. Eu, apesar de tudo, como o problema se resolveu, gosto de olhar para o lado positivo que, foi ter, que a audição tenha ocorrido e não tenhamos cá vindo todos de balde. Portanto, esse é o lado positivo da questão. Podemos olhar para o lado negativo. Agora, não há ligeireza nenhuma. Na próxima vez, obviamente, que tem que estar assegurada a tradução antes da audição, quer o depoente compareça, quer o depoente não compareça. Isso aí parece-me indiscutível. Parece-me indiscutível e não há outra hipótese nem outra possibilidade. E, portanto, basicamente é isto que eu lhe posso dizer, reconhecendo que, obviamente, que se calhar teremos que alterar. Eu chamo a atenção que esta marcação do Dr. Bernardo Carlos tem só a ver com uma coisa. Ele estava marcado para hoje. Entretanto, chegou a estar pré-marcado para hoje. Entretanto, ele avisou-nos que estava a regressar, não era conveniente esta data. Foi-lhe perguntado qual era a data que dava conveniência e foi ele que indicou esta data, tanto quanto eu me lembro. Agora, obviamente, o que eu posso fazer é informá-lo, que provavelmente... pode não ter que ser neste momento, ficando ou não pré-marcado para este momento, que pode não se realizar, porque se houver uma audição prolongada de manhã, terá que ser noutra altura, ou então estabelecer até já outro calendário. É a tal flexibilidade que eu estou a falar, mas isso, Sr. Deputado, quer dizer, quem tem experiência, eu já não tenho há muitos anos, mas quem tem experiência dos tribunais sabe que às vezes há umas quantas testemunhas marcadas, umas são ouvidas, outras não são ouvidas, umas ficam à espera, outras têm que passar para a tarde, outras têm que passar para o dia seguinte, e uma comissão de inquérito não tem poderes parajudiciais só para ter poderes parajudiciais. Tem poderes parajudiciais para poder convocar as pessoas e, se necessário, elas esperarem pelo momento em que são ouvidas. Esperemos que não aconteça. Bom fim de semana, agora sim. Acho que o deputado ainda quer. Diga.
Sr. Deputado, Sr. Presidente, Eu dei o meu consentimento a que se começasse a audição nos termos em que o Sr. Presidente propôs, na convicção de que chegaria um tradutor, intérprete, contratado pelos serviços da Assembleia. Lamento que ele não tenha chegado, ou lamento que se tenha, digamos, cancelado a sua participação e a sua contribuição, e que a Assembleia e esta Comissão tenha recorrido a um advogado do depoente, advogado barra tradutor intérprete, que me parece, de facto, uma situação lamentável e que deveria ter sido evitada do meu ponto de vista. O Sr. Presidente tem outra opinião? Muito bem, esta é a minha opinião e quero deixá-la bastante clara. Acho que não é solução aquilo que aconteceu hoje durante tantas horas e durante tanto tempo, ainda por cima com a exposição com que foi feita, que agrava do meu ponto de vista o problema, o que é que as pessoas pensarão sobre o funcionamento de tudo isto. E, portanto, acho que relativamente à convocatória, eu acho que não faz nenhum sentido, só aceito que se tenha convocado o Sr. Jürgen Adolfo e o Sr. Bernardo Carnal para a mesma manhã, se houver alguma ideia de que, ou alguma garantia de que um dos dois não vem. E mesmo se o Sr. Bernardo Carnal vier às 11h30, não acredito que às 14h30 possamos estar a ouvir seja quem for.
O deputado vai insistindo, eu devo dizer o seguinte, Sr. Deputado, quando insistiu há pouco, eu acho que estava, na minha opinião e no meu ponto de vista, é só o meu, ligeiramente errado. Devo dizer que nessa sua última insistência já está completamente errado, por uma razão simples, Sr. Deputado, que é esta, que é, já lhe expliquei porque é que o Sr. Dr. Bernardo Carnal está marcado para esta data, foi porque ele estava marcado para hoje, ele não podia vir hoje, foi contactado e foi a data que ele indicou, não por qualquer outra razão. É evidente que, estando os... e não porque se presume que ninguém não venha, sendo certo que eu não tenho certeza nenhuma se o Sr. Jürgen Adolfo vem, como não tinha certeza nenhuma se o Sr. Mullenbeck viria ou não hoje. A única coisa que nós tínhamos era uma carta registada com o aviso de recepção, porque nunca conseguimos contactar com o senhor, a primeira vez que o contactámos e que o vimos foi ali à porta hoje de manhã. Mas até aqui tudo bem, é uma questão de opinião. Onde eu acho que o deputado está errado é no seguinte, que é, de facto, não faz muito sentido as pessoas darem assentimento a uma coisa para depois virem criticar aquilo a que deram assentimento. Eu tive o cuidado de, procurando uma solução, perguntar individualmente a cada um dos grupos se estavam de acordo ou não. Todos deram assentimento. Portanto, não creio que fique bem a nenhum dos grupos vir dizer depois que foi uma má solução quando todos deram assentimento. A partir do momento em que todos deram assentimento...
Tem que ser mais rigoroso, porque eu não dei consentimento a isso. O que o Sr. Presidente me propôs, e julgo que a todos os outros grupos parlamentares, foi diferente. Foi começar enquanto não chegasse o tradutor.
Deixar acabar. E, portanto, eu obtive o consentimento de todos os grupos e depois disse que o tradutor vinha a caminho. Entretanto, como o tradutor não chegava e a audição ia longa, eu próprio perguntei aos grupos e perguntei aos senhores deputados num determinado momento se valia a pena, no reinício dos trabalhos, não sei se o deputado estava, se não estava, se ouviu, se não ouviu, se valeria a pena ou se continuávamos no mesmo método para não fazer uma alteração. E foi-me respondido, por quem ouviu e por quem estava presente, que não, senhor, que mais valia continuarmos no mesmo método. E eu aí prescindi do tradutor. Porque entendi que fazermos metade da audição com determinado método, com uma determinada pessoa, em inglês, e depois a meio mudarmos para outra pessoa, para outro método em alemão, podia ser prejudicial. Mas perguntei, a quem estava a dizer, não acham que é melhor...
Presidente, desculpe, não perguntou, não sei onde, a quem perguntou, nem quando perguntou. Eu cheguei hoje aqui às 10 da manhã...
Não, eu perguntei.
Eu cheguei aqui às 10 da manhã, nunca me ausentei da sala, a não ser para ir à casa de banho, breves minutos durante audições, portanto... Seguramente que não foi durante esse momento. Portanto, Sr. Presidente, mais uma vez, pode ter consultado alguns grupos parlamentares, mas não consultou todos.
Perguntei, enfim, tenho certeza que perguntei, Sr. Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, desculpe, não perguntou.
Estou a dizer que perguntei, porque pronto, Deputado José Magalhães.
Sr. Presidente, deve ter havido algum equívoco, porque eu tinha a impressão que tínhamos dado todos mais importância, pelas circunstâncias, à eficácia prática do que ao método, que era obviamente um método de remedeio. Agora, julgo que todos devemos apostar em métodos que previnam em vez de remediarem. E, portanto, a lição a tirar para a próxima semana é precisamente prevenir, prevenir, prevenir. Não sei se o Sr. Adolfo, se aparecer, quer falar alemão, inglês ou português. Obviamente ele fala português correntemente. Mas há que acautelar isso também e há que acautelar o realismo das convocatórias, não é? Eu nunca falei com ele, nunca me macei com isso, mas presumo, pelo que me disseram, que sim. Não, é de ouvir dizer os que falaram. E acho que devemos programar também, nós vamos ler o texto da sua deputada Mónica Ferro e pensar também em diligências, mas isso tem que ser numa reunião que tenha poder de deliberação com os coordenadores, etc., para podermos tomar algumas medidas, ou pelo menos vermos quais são aquelas que reúnem a maioria favorável a que sejam adotadas, designadamente na sequência desta intervenção. E chamo a atenção para que esta questão que eu suscitei, que nós suscitámos num ofício sobre o parecer relativo ao impacto possível da alteração do contrato de contrapartidas no processo da sexta vara criminal, teve um desenvolvimento que me surpreendeu, porque só ouvimos ontem à noite, quando o Sr. Presidente mandou distribuir os correios com peças chegadas de ministérios, e vi uma carta com anexos do Sr. Dr. Lamy, Diretor-Geral de Atividades Económicas, em que remetia um memorando elaborado pelo Dr. Nuno Moraes Sarmento e o Dr. Pedro Melo, da PLMJ, em que sustentou que não haveria colisão entre a renegociação de contrato pelo Dr. Santos Pereira e o processo em curso, então, na 6ª Vara Criminal de Lisboa, mas é um processo, é um memo de dezembro de 2012. Ora, o evento da assinatura teve lugar, se não me esqueço, no início do mês de outubro de 2012. E, portanto, não foi certamente esse parecer que teve alguma influência no ato acontecido anteriormente. E não nos foi mandado pelo Dr. Santos Pereira, Sr. Presidente, talvez fosse de insistir. Não sei se quer que agarremos no teclado e se faça esse pedido, para que seja feita uma insistência, julgo que não. Julgo que a insistência pode ser feita, enfim, por dever de zelo, pela mesa, não é? Junto do Santos Pereira, porque
para que não haja,
outro caso seria...
Sr. Deputado, para que não errado. Haja...
Portanto, temos questões destas para apreciar, não é?
Sr. Deputado, apreciaremos seguramente todas essas questões e escolheremos o momento apropriado e a agenda mais adequada e mais apropriada, como é evidente, dentro do nosso prazo e no respeito e no cumprimento do nosso prazo. A única questão que eu acho que às vezes é útil formalizar estas questões é precisamente para que não... surjam ou que não haja nenhum tipo de equívoco como aquele que surgiu agora aqui e que eu estava precisamente a fazer um esforço de memória. Eu creio que o Sr. Deputado José Magalhães poderia ser de resto as pessoas que poderia ajudar nesse esforço de memória em relação à questão da tradução, porque o Sr. Deputado José Magalhães, por acaso, eu tenho a certeza que assim lhe perguntei. Pronto, ainda bem que confirma. Porque...
E todos participámos.
Agora, eu admito ter perguntado, eu não sei, sem o microfone ligado ou que o Sr. Deputado João Semedo não tivesse ouvido, isso é outra questão. Agora, que houve vários Srs. Deputados, nomeadamente o Sr. Deputado José Magalhães, o Sr. Deputado Paulo Ribeiro e mais um ou outro, que me disseram, não, esqueça isso, vamos continuar como estávamos, isso eu tenho a certeza absoluta, Sr. Deputado João Semedo, porque isso aí é a minha palavra e desculpará, é assim, se eu estou a dizer que é assim, é porque...
É que sabe que vale tanto como a minha, não sei se já percebeu isso, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, mas
como... A sua verdade vale tanto como a
como
minha.
Como confirma, como...
Eu estou-lhe a dizer que não fui consultado sobre essa
decisão. Pronto, isso é outra questão, Sr. Deputado. Isso é outra questão, Sr. Deputado. Não, isso é outra questão, que o Sr. Deputado diga. Temos uma comissão de inquérito. Que o Sr. Deputado diga, o Presidente a mim não me perguntou, ou eu não ouvi a sua pergunta, eu não sou ninguém para o contrariar, eu não ponho a sua palavra em causa. Que o Sr. Deputado diga, o Sr. Presidente não perguntou, é outra coisa diferente. Não, eu perguntei aqui na sala, às pessoas que estavam naquela altura, não sei, pode não ter ouvido, posso ter perguntado, ou vários Srs. Deputados que ouviram, e alguns eu lembro-me de terem respondido, um deles foi o Sr. Deputado José Magalhães, que me disse, não, esqueça isso, vamos continuar como estamos. Lembro-me exatamente da resposta, designadamente do Sr. Deputado José Magalhães, portanto, é só isso que está em causa, Sr. Deputado, é uma questão de palavra de cada um. Srs. Deputados, muito obrigado e bom fim de semana.